Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, ótima tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre precedentes qualificados e a importância deles para uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz. Aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Tudo ótimo, Tiago. Olá para você e também para todos os que nos acompanham a partir de agora. Pois é, Tiago, hoje a gente vai falar sobre os precedentes qualificados e como é que funciona o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas do STJ ou no GEPNAC. Quem está aqui com a gente para esse bate-papo de hoje é o assessor-chefe do NUGEPNAC, Marcelo Marchiori. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia, Marcelo.
Obrigado, agradeço muito poder passar aqui mais um pouquinho da gestão de precedentes no Superior Tribunal de Justiça.
Marcelo, a Constituição Federal de 1988 deu ao Superior Tribunal de Justiça o papel de uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional. Qual é, então, a importância dos precedentes qualificados nesse trabalho e mais quais os principais efeitos que eles causam?
Algo que é muito debatido desde a criação do Superior Tribunal de Justiça e com muito mais força a partir de 2016, que foi o ano da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, foi o papel do STJ. Então nós já vimos falar muito que o STJ ele não pode ser uma terceira instância. Nós temos a primeira instância, juiz de primeiro grau, segunda instância, Tribunal de Justiça ou Regional Federal, e o STJ ele não é uma terceira instância pensando em revisar o entendimento dos tribunais. O STJ tem a função de dar completude ao ordenamento jurídico na temática das matérias infraconstitucionais federais e cabe a ele interpretar, por último, a lei federal. E nós temos uma centralização no Brasil em questões relacionadas ao Código Civil, ao Código Penal, ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, e isso centraliza-se muito no papel do governo, né, da União Federal. Então, a União ela precisa ter um braço, que é aqui dentro do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, para dar a interpretação final. Se nós tivéssemos 27 tribunais que nós temos na Justiça interpretando diferente a lei federal, nós não teríamos a federação que nós temos hoje, em que precisamos de uniformização. Cabe, então, ao STJ dar essa uniformidade e a palavra final sobre a interpretação da lei federal.
E para dar conta dessa missão atribuída pela Constituição, o STJ implantou uma estrutura voltada especificamente para a gestão dos precedentes, correto, Marcelo? Eu falo da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, que coordena o NUGEPNAC. Você poderia falar melhor sobre o trabalho dessa comissão e sobre a composição dela?
A gente tem que identificar, por essa centralização no Superior Tribunal de Justiça de interpretação da lei federal, a gente imagina que diversas questões surjam, então, a serem debatidas aqui pelos ministros do STJ. Só para ter uma ideia, o STJ recebe, em média, 1.700 processos por dia. Então, como fazer, ao mesmo tempo, a celeridade de julgamentos que a sociedade tanto anseia, com também formação de precedentes e que sejam verdadeiras pautas de conduta. Esse foi o grande desafio implementado pelo STJ nessa estrutura que nós montamos aqui internamente, com inicialmente a Comissão Gestora de Precedentes e o trabalho do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ. Nós fizemos toda uma alteração regimental, as emendas regimentais 24 e a 26 são as principais delas, as duas editadas em 2016, e criou, então, uma comissão gestora de precedentes formada pelo ministro Paulo de Tarso Severino, que é o seu presidente, a ministra a Suzete Magalhães, o ministro Rogério Schietti e o ministro Moura Ribeiro. E nessa comissão, a ideia é sair do foco de pensar em produtividade, pensar em julgar muitos processos, mas sim julgar processos que vão dar o efeito que nós trazemos aqui para um precedente, que nós chamamos de precedente qualificado, que é com a formação desse julgamento pelo STJ, os processos devem já ser resolvidos naquele mesmo sentido e não há mais o motivo para que esses processos cheguem até o STJ. a formação de precedentes qualificados, toda a ideia dele é que o STJ julgue poucos processos, mas que seu efeito seja em outros milhares, já chegamos até mesmo a milhões, mas esses efeitos sejam nas instâncias ainda que nós chamamos de origem, os tribunais de justiça, regionais federais e também em primeira instância. A ideia é que um precedente do STJ ele incorpore um ordenamento jurídico em que nem mais precisemos de ações judiciais.
E também faz parte das atribuições do NUGEP-NAC e da Comissão Gestora de Precedentes, Marcelo, a atuação junto a outros tribunais?
Faz sim. A sistemática implementada pelo Código de Processo Civil, ainda antes do novo Código de Processo Civil, com as leis 11.418, 11.672, que tratam respectivamente da repercussão geral e do recurso efetivo, a repercussão geral para o Supremo e a lei dos recursos efetivos para o STJ, implementou uma medida que é o seguinte: por que devemos enviar milhares de processos aos tribunais superiores? Para que eles formem esses precedentes. A ideia é um trabalho colaborativo entre todos os tribunais, em que há a seleção de poucos processos, paradigmas, que chamamos esses processos paradigmas, que seriam processos exemplos. Então, esse encaminhamento desses processos exemplos para os tribunais superiores para a formação de precedentes. Mas imagina, isso a gente precisa, então, ter uma boa interlocução com todos os tribunais. E a comissão faz esse papel muito bem. A Comissão Gestora de Precedentes já visitou praticamente todos os tribunais brasileiros e lá, junto com as comissões gestoras de precedentes, que também existe em todos os tribunais, lá há um trabalho colaborativo para que o STJ não precise atuar individualmente nesses casos, igual aquele que eu comentei no começo. A ideia não é que seja uma terceira instância, mas sim que o STJ pegue aquela interpretação jurídica daquele processo e a interpretação que ele der àquele processo vai valer para todos os outros. Então, tanto a comissão gestora como o núcleo de precedentes tem uma atuação muito forte com os tribunais de todo o país. Inclusive, nós fazemos reuniões com os tribunais todas as sextas-feiras. Nós temos um projeto que chama Sextas Inteligentes, em que reunimos por videoconferência com todos os tribunais para que esse alinhamento seja um alinhamento constante. E os ministros também atuam constantemente na interlocução com todos os tribunais.
Esse modelo organizacional tem apresentado resultados bem expressivos, não é isso, Marcelo?
São resultados muito expressivos e a gente já pode identificar que, sem esse trabalho da Comissão Gestora de Precedentes, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes aqui do STJ, o STJ estaria recebendo muito mais processos do que atualmente. Só para ter uma ideia, informações do Tribunal de Justiça de São Paulo dão conta que entre 2009, que foi o primeiro ano que o STJ trabalhou efetivamente com recurso efetivo, e agora, 2022, quase 700 mil processos deixaram de chegar à corte por conta da sistemática dos recursos efetivos. Então, esses 700 mil significam 700 mil processos que foram resolvidos lá ainda na instância de origem, sem a necessidade de vir para cá para o STJ. O STJ ainda recebe muitos processos? Recebe, igual eu mencionei, 1.700 processos por dia. Mas esses processos, a gente estaria num número muito, mas muito além desse ponto. E isso a gente investe muito na sistemática de afetação, que é um termo técnico, mas que quer dizer que, ao invés do STJ julgar os processos de forma individualizada, a afetação significa afetação ao rito do repetitivo, ele vai julgar um ou dois processos exemplos e vão ser fixados nos demais. Só para você ter uma ideia, essa estrutura que foi montada, em 2015, o STJ, que foi antes ainda da emenda regimental 24 e 26, incluindo essas novas ferramentas, comissão gestora e núcleo de precedentes, que já existia, mas era um outro formato, em 2015, a primeira sessão, que é um exemplo aqui que se destaca muito, afetou quatro temas repetitivos no ano inteiro, só quatro. Agora, em 2022, nós já estamos encaminhando para 24 temas e ainda não finalizou o ano. Então, a gente já pode ver que há um aumento de 6 vezes aqui, só o quantitativo na primeira sessão. Outro quantitativo interessante também são os dados relacionados à culpa. A primeira sessão julga direito público, matéria de direito público. A terceira sessão, que é uma sessão também muito importante para a uniformidade em todo o território nacional, que trata de matérias criminais. A terceira sessão saiu de uma média de 3 temas por ano, para agora, esse ano, 16 temas até o momento. E esse trabalho todo, a gente identifica que em torno de 80% dos temas propostos como os repetitivos no STJ foram encaminhados ou pela Comissão Gestora de Precedentes ou pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes.
Marcelo, tivemos recentemente a aprovação da PEC da relevância. Qual a importância dela para o funcionamento do STJ e para uma melhor prestação jurisdicional? No que essa emenda vai impactar o trabalho do NUGEPNAC?
A Emenda Constitucional 125 trata da questão, da relevância da questão federal. Ela é uma proposta de emenda que tramita já há muito tempo e é um anseio muito grande do STJ, principalmente por conta desses números que eu passei aqui para vocês. Então, o STJ, a despeito de ter conseguido racionalizar muito a sua atividade com os recursos repetitivos, ainda recebe 1.700 processos. Esse número, ele torna muitas vezes inviável a atuação dedicada dos ministros a questões relevantes no território nacional. Então, qual foi o grande anseio do tribunal? De ter aqui no STJ uma ferramenta semelhante à que existe no Supremo Tribunal Federal, que lá chama-se repercussão geral para o recurso extraordinário, e aqui chama-se de relevância da questão federal para o recurso especial e o recurso especial com agravo. Aqui, o impacto inicial, acreditamos, será o aumento da formação de precedentes no STJ. Atualmente, ano passado, por exemplo, nós afetamos aqui no STJ 50 temas repetitivos. O que que significa afetar 50 repetitivos aqui? É aquele processo que saiu do fluxo do julgamento da turma e foi afetado ao rito do repetitivo. Possivelmente teremos uma ampliação desse número de afetações, então nós podemos prever aqui cerca de multiplicar esse número de afetações. Nós teremos também um foco em a maior agilidade nos processos que chegam no tribunal. Teremos que atuar em três aspectos. O STJ, Thiago, reduzirá o recebimento dos recursos. E por que reduzirá o recebimento dos recursos? Porque ele formará mais precedentes. Ele formará mais processos nesse procedimento de afetação, em que ele julgará um e os outros demais serão aplicados. Reduzirá a distribuição de recursos aos tribunais, desculpa, aos ministros, porque a redução desses processos aos ministros, porque nós formando mais teses, poderá então reduzir o recebimento dessa distribuição e reduzirá o estoque de processos. O acervo processual do tribunal, com certeza, também será impactado. A relevância da questão federal, então, focará mais a formação de precedentes e menos o julgamento individualizado de caso. E qual o impacto que trará aqui para o núcleo de precedentes e também para a comissão gestora? Hoje, o trabalho de triagem dessas matérias repetitivas, Thiago, esse trabalho de triagem foca muito em questões de mérito. O que é isso, questões de mérito? Questões relevantes para o julgamento de mérito. Mas, Thiago, nós recebemos muito aqui no STJ também questões que têm um grande potencial, ou pelo menos uma indicação muito grande de irrelevância das questões. Então, imagine um exemplo: Tribunal de Justiça de determinado estado proferiu uma decisão sobre uma gratificação de policial militar. A gente sabe, pela nossa experiência, que essa gratificação de policial militar vai ser requerida também, por exemplo, por bombeiros militares. Dependendo do estado, são milhares de ações. E essa, aparentemente, pode ser uma questão que não tenha relevância para a lei federal. Por quê? A rigor, leis estaduais que implementam gratificações para policiais militares e bombeiros. Não que não tenha relevância para o âmbito do tribunal ou para o estado determinado, mas para a lei federal isso não tem relevância. Mas o STJ ainda é obrigado a proferir, mesmo que pelo não conhecimento, decisões e milhares de processos dessas questões que ele pode identificar sua irrelevância. Então, qual que é a ideia? É focar em dois aspectos. O STJ vai conhecer aquelas matérias que ele entende que tem a relevância e vai falar: vou julgar isso uma vez. E também ele vai falar agora aquelas matérias que não têm relevância. E do mesmo jeito, vou falar isso uma vez. Então a gente racionaliza pelos dois lados. A gente vai receber menos processos relevantes, porque o STJ vai definir a relevância, e vamos reduzir também os processos irrelevantes.
Marcelo Marchiori, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza de que ajudaram muita gente a compreender melhor não só o trabalho do NUGEPNAC, como também e principalmente a missão do STJ instituída pela Constituição Federal de 88.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. É muito importante esse debate, principalmente nesse momento que estamos trabalhando com a relevância da questão federal, para que nós possamos ter uma jurisdição melhor, mais racional, célere e que a sociedade tanto almeja. Fazemos isso mesmo para a sociedade.
STJ no seu dia.
Pessoal, o STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.